波動拳昇竜拳集まち扇風拳ラウンド
1 You ready for this? Here we go!
Boa tarde, amigos e amigas entusiastas dos games e tecnologias. Eu sou Felipe Costa e a partir de agora você fica por dentro das novidades dos jogos eletrônicos e tecnologias em mais uma edição do Virtualize. Então, fique sintonizado, pois no programa de hoje nós teremos... Correios começam a atuar como operadora de telefonia celular. Dicas para evitar o aquecimento do PS4. Conheça alguns detalhes sobre o Xbox Game Pass, a Netflix de jogos da Microsoft. Na trilha game você ouve The Legend of Zelda. E ainda as notícias da semana. Virtualize! Os Correios vão começar a atuar também como uma operadora de telefonia móvel, o Correio Celular. A nova operadora quer apostar em infraestrutura espalhada pelo país para popularizar rapidamente o serviço. Saiba mais na reportagem de Janaína Oliveira.
Os Correios lançaram nesta semana a operação na área de telefonia móvel. A comercialização será implantada gradualmente. A primeira fase do projeto prevê a oferta do serviço em 12 agências em São Paulo, na capital. Depois será estendido às agências da região metropolitana, totalizando 164 unidades até o fim de março. Em seguida, Brasília e Belo Horizonte. A meta é alcançar todos os estados até o fim deste ano. O Correio Celular é uma parceria com a EUTV, prestadora de serviço móvel pessoal autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações. Segundo o vice-presidente da Rede de Agências e Varejo, Cristiano Morbar, o objetivo é atender os clientes que buscam serviços simples e práticos. Os pacotes devem ser os mais baratos do mercado.
O principal objetivo do ponto de vista dos Correios é diversificar os seus serviços. É vender um serviço simples, transparente, bom, barato. Os concorrentes também chegam próximo ou no valor que o Correio está praticando. Só que é um pacote de benefícios. Então você tem, além do preço da recarga que o plano de lançamento apresentou de R$30, você tem uma série de outros benefícios.
Toda a infraestrutura física e de equipamentos dos Correios será aproveitada na nova atividade, conforme ressalta Cristiano Morbar.
O Correio entra no mercado sem realizar investimento nenhum. Ele não está gastando dinheiro para instalar infraestrutura, ele está usando, aproveitando a rede dos Correios. Então, a vantagem é entrar, pegar uma fatia desse mercado, trazer receita para dentro dos Correios, uma receita diversificada, que não é de serviço postal.
Inicialmente, serão vendidos chips e recargas de um plano pré-pago. A partir do segundo ano de operação, serão iniciados estudos para definir a viabilidade de oferta de planos pós-pagos. De Brasília, Janaína Oliveira.
Tech News. No bloco de notícias de hoje, uma equipe do IEMA é campeã do torneio internacional de robótica. E produtora diz ser improvável que o novo Uncharted seja lançado. Os detalhes com Daniel Meirelles.
Os estudantes de robótica do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, de Pindaré-Mirim, trouxeram o título de campeões na modalidade Melhor Equipe Estrangeira em um torneio de robótica realizado em Portugal. O torneio reuniu 120 equipes de vários países, entre França, Itália e Espanha. No Brasil, apenas o Maranhão teve participação no torneio com os estudantes do IEMA. Com o resultado, os estudantes se classificaram para o maior evento de robótica mundial, o RoboCup, que será realizado em julho em Nagoya, no Japão. A produtora de jogos Naughty Dog comentou ao pessoal do site Game Informer que são mínimas as chances de fazer um novo título da franquia Uncharted. O co-presidente da Naughty Dog, Ivan Wells, disse que não há recursos financeiros suficientes para abraçar mais de um projeto por vez. Por causa disso, a empresa está concentrando seus esforços no DLC The Lost Legacy e na sequência de The Last of Us. E é praticamente impossível pensar em um novo Uncharted.
Tutorial.
PS4 é um aparelho que roda jogos com grande qualidade gráfica, o que sempre exige bastante do processamento e das placas. Por conta disso, ele pode aquecer constantemente e o sistema de resfriamento interno nem sempre é o bastante para resolver o problema. Ouça agora algumas dicas e cuidados para evitar o aquecimento no seu console PlayStation 4.
Para começar, sempre deixe algum espaço entre o PlayStation 4 e uma parede ou superfície que possa tampar a saída de ar, que fica na parte traseira. É indicado ter no mínimo 30 cm de espaço para que o console possa resfriar adequadamente. Por isso, é sempre bom evitar manter o PlayStation 4 em estantes ou armários que tenham a parte de trás fechada. Mantenha em um local bem ventilado para que o cooler interno possa trabalhar da forma correta. Procure deixar em superfície que não aquece. O PlayStation 4 esquenta por si só. Mesmo com cooler interno e mesmo em locais ventilados, ele ainda fica quente enquanto está rodando um jogo, principalmente aqueles mais bonitos e pesados. Por isso, procure mantê-lo em superfícies que não atraiam tanto calor. O mármore, por exemplo, é conhecido por dissipar o calor. Já uma superfície em madeira não é tão bem indicada. A ideia é que, além do calor do videogame, o local onde ele está não ajude a acumular mais ainda. E limpar o PlayStation 4 é sempre uma boa ideia. Para isso, faça pelo menos o básico. Passe um pano que não risque em toda a superfície para, principalmente, retirar a poeira, que também ajuda a acumular o calor. Se preferir, use um pequeno bastão com algodão na ponta para poder limpar as saídas de ar, que ficam na parte traseira do console. Por fim, se tiver os conhecimentos técnicos possíveis, é sempre bom abrir a carcaça para poder retirar a poeira de dentro do aparelho. Mas esta opção é recomendada apenas para os mais experientes com o assunto. Se for possível, procure instalar o console em um local bem refrigerado na casa. O ideal é que ele fique no mesmo lugar onde há condicionador de ar instalado. Se não for possível, deixe-o no cômodo mais arejado da casa, mas em um ponto que não receba os raios do sol.
Game Tip. O Xbox Game Pass é uma das apostas da Microsoft para atrair e fidelizar jogadores para o Xbox One neste ano. Mediante o pagamento de uma mensalidade, o serviço coloca à disposição do usuário mais de 100 jogos que podem ser baixados e jogados por quanto tempo quiser. Apesar do funcionamento dessa Netflix dos jogos ser simples, ainda há muita gente com dúvidas sobre o serviço. Saiba agora quais são as principais questões já respondidas pela Microsoft sobre o Xbox Game Pass.
O Game Pass é um serviço de assinatura mensal que dá aos donos de Xbox One acesso a uma biblioteca de jogos que podem ser baixados e jogados sem qualquer custo adicional, até que eles sejam retirados de catálogo. E os jogos não estão limitados a apenas uma produtora. Quando for lançado, o serviço custará $9.99 mensais nos Estados Unidos. Por enquanto, a Microsoft Brasil não falou nada sobre a chegada do Game Pass ao país, e o serviço segue sendo uma exclusividade norte-americana. Também não há qualquer previsão de quanto ele custará por aqui. E este será um sistema à parte da assinatura Gold do Xbox Live, e não vai interferir nos jogos oferecidos aos assinantes desse serviço. De acordo com a Microsoft, um total de 100 jogos estará disponível na biblioteca do serviço quando ele for lançado oficialmente. Por enquanto, o catálogo oferecido é bastante restrito, mas isso deve mudar. Jogos como Halo 5 Guardians e NBA 2K16 devem ser adicionados em breve. E não é necessário ser assinante Gold do Xbox Live para assinar o Game Pass. Os serviços funcionarão de forma independente e um não vai interferir no outro. O Game Pass também terá jogos de Xbox 360 retrocompatíveis, além de desconto de 20% na compra de jogos listados na biblioteca do serviço e de 10% em seus DLCs. A Microsoft havia mencionado a possibilidade de o serviço chegar ao Windows 10, mas depois removeu a citação no anúncio oficial. Portanto, seguimos sem saber se ele estará no Windows 10 ou não. E o mais importante, jogos baixados enquanto o usuário é assinante do Game Pass só poderão ser jogados enquanto ele mantiver sua assinatura ativa e em dia. Se você cancelar a assinatura, os games não poderão ser mais jogados. Fique ligado nos próximos programas, pois traremos as novidades que saírem até o serviço ser lançado.
O Virtualize de hoje está chegando ao fim. Voltamos no próximo sábado, às 5h15 da tarde, com mais Virtualize. E você pode mandar sugestões para o e-mail jornalismo106@uol.com.br e ouvir esta edição do programa no site www.universidadefm.ufma.br. Agora, fique com uma versão da música Midna's Lament, um dos temas do jogo The Legend of Zelda Twilight Princess, lançado em 2006. Virtualize!